Você apertou o play, o podcast se está no ar. Meu nome é Cássio Politi e hoje eu quero fazer a seguinte pergunta para você, ó. Você quer ser marqueteiro ou profissional de marketing, hein? Tudo é uma questão de entender a importância do uso dos dados. Na edição de hoje do podcast, eu tenho a satisfação de receber o Márcio Michelin, que é diretor de marketing e produtos do American Express. O Márcio tem uma experiência vasta no mercado, passou por empresas do mercado financeiro, tem uma carreira sólida nesse mercado, né? Tem no currículo aí Bovespa, Itaú Unibanco, o Citi, e chegou ao American Express e hoje está aí na direção do marketing e produtos, né, dessa empresa que é tão expressiva, né, no mercado, dispensa apresentação. Márcio, é uma honra contar com a sua participação. Obrigado por aceitar o convite e bater esse papo aqui para a gente falar do mercado. Márcio, obrigado, viu?
O prazer é meu, obrigado pelo convite.
Legal, Márcio. Bom, o tema que eu gostaria de abordar com você, né, tem muito a ver com o papel, né, o protagonismo do marketing na estratégia. O marketing trabalha hoje muito, né, em áreas mais operacionais, né, que eu sei que são relevantes, né, mas o marketing ele deveria se sentar mais à mesa para falar de estratégia. Historicamente é assim, né? Aliás, se você buscar um pouquinho mais lá atrás, né, o marketing nasceu até para cumprir essa missão, né, de se sentar à mesa para falar de estratégia. Ele vai cedendo espaço para outras áreas cumprirem esse papel, né? A área de finanças é uma delas, por exemplo. O CFO, se você parar para analisar, ele deixou de ser o executivo, né, de pagar as contas e reportar, por exemplo, indicadores importantes como EBITDA e outros, para ser um estrategista, né? Como que isso impacta no marketing, na sua visão hoje, Márcio?
Eu acho que o maior desafio, né, do executivo de marketing é voltar a ocupar uma cadeira relevante na tomada de decisão das empresas. De fato, esse espaço foi perdido, né? A gente tem visto nas últimas décadas uma perda, assim, muito grande de espaço dos executivos, né, nas discussões estratégicas da empresa. Onde investir, qual mercado atingir, concorrência, as parcerias estratégicas, como fazer a empresa crescer, buscar novas oportunidades de negócio, enfim, melhorar a linha de produtos. Esse papel acabou deixando de fazer parte do dia a dia do executivo de marketing. E como você mesmo colocou, outros executivos foram ocupando esse espaço que foi deixado, né, como os próprios CFOs, que hoje são os braços direitos de qualquer CEO de uma grande corporação. E o marketing hoje, né, ele acaba sendo envolvido num segundo, num terceiro momento, quando a tomada de decisão já foi realizada pela liderança nas organizações. Isso, via de regra, é assim que acontece. Mas por que a gente, né, deixou chegar a esse ponto, né, de falta de relevância estratégica? Bom, na minha visão simplista, isso aconteceu por alguns motivos. Mas eu acho que talvez o mais relevante deles foi que a gente passou a ter no mercado cada vez mais marqueteiros e menos profissionais de marketing. Eu explico, né? Eu tive um professor no meu primeiro MBA, hoje ele ainda é diretor da Tecnisa, diretor de marketing, o Romeu Bussarello, não sei se você já conhece ele. E ele explicava muito isso, né? Assim, a diferença entre o marqueteiro e o profissional de marketing, né? O marqueteiro é aquele que executa as atividades, o foco no tático, que gasta o tempo na execução. Ele está mais preocupado em ser o grande criativo e ganhar prêmio do que efetivamente mover a agulha dentro da empresa. E o profissional de marketing é aquele que busca um pensamento mais estratégico, baseado em dados, que provoca as discussões no alto nível com a liderança, está sempre atento ao mercado, muitas vezes até antecipando tendências, né, com pensamento de médio e longo prazo. Eu acho que essa mudança ela vem acontecendo até porque eu acho que ser marqueteiro ele é mais glamouroso, né? Você está mais próximo das grandes agências, das criações, e os profissionais acabarem enveredando para este lado, deixando de atuar de uma forma mais estratégica, né? Então, e você vê em grandes organizações, as empresas, a área de marketing sendo responsável pela área de comunicação, que no final do dia é um dos quatro P's, né? Então, a gente acabou ficando muito limitado à comunicação, seja ela below the line, above the line, digital, offline, enfim. As disciplinas de marketing foram simplificadas, muito focadas na comunicação. Não que isso não seja importante, isso é muito importante, é um papel fundamental do marketing, a promoção dos produtos, dos serviços da empresa. Mas é limitante, né? O papel do marketing foi sendo, por nós mesmos, limitados. E a gente viu nas últimas décadas aí vivemos aí o tempo dos gurus, né? Os gurus de marketing, os grandes gurus, as pessoas que tinham lá as sacadas geniais que salvavam o mundo com um grande insight criativo. E a gente acabou se tornando refém desse modelo, onde se criou uma espécie de persona, endeusada daquele profissional foda que cria uma frase de impacto. E todo mundo aplaude como se fosse num espetáculo ao vivo. E isso foi, naturalmente, distanciando o marketing das discussões mais duras, estratégicas, né? E levando para o tema de marketing para algo mais fun, algo mais divertido, né? E, de certa forma, glamouroso, né? Cannes, de repente, se tornou mais importante do que a participação da empresa no mercado. Egos inflados, né? Criamos monstros aí no mercado. E a gente então uma era muito parecida com aquele seriado Mad Men, né? No marketing. E algumas disciplinas acabaram até se destacando mais em relação a outras nesse sentido, como publicidade, né? Que ganha uma musculatura muito forte dentro das empresas. E aí tendo seus profissionais, seus heads sendo até muito reconhecidos e venerados assim pelo mercado. E a gente foi caminhando, né, e chegou um ponto até que a gente percebeu que a gente se distanciou muito, né, da realidade dos negócios. Então, o marketing, ele quase que andava sozinho, muito com a sua própria agenda, né, se desconectando das discussões difíceis, das tomadas de decisão, daquele papel de influência e da força estratégica. Como a gente gastou muito tempo nisso, a gente deixou espaço para outras áreas assumirem essa posição. E aí é o que a gente vê hoje, né? As áreas de finanças, enfim, se tornando mais fortes e assumindo essa cadeira mais estratégica que os profissionais de marketing deixaram de exercer.
Adorei essa nomenclatura, né, de marqueteiro versus profissional de marketing. Vou usar e vou dar o crédito, tá? Porque ela é brilhante e ela é precisa, né? Aliás, é isso que o mercado precisa ouvir, né? Porque pensa bem, né? Assim, quando você fala de profissional de marketing, você intuitivamente, né, versus marqueteiro, você quando falou de profissional de marketing, você deve ter percebido que você usou a palavra dados algumas vezes. Eu fiquei reparando aqui, tá, Márcio? Você usou a palavra dados, né? Isso me leva automaticamente a pensar no data-driven marketing, né? Que é, acho que é uma palavra que a gente ouve falar por aí, mas dá um Google para você ver nesse momento agora, início de 2021. Você vê que pouca gente em português escreveu sobre isso, discorreu sobre isso. É mais uma buzzword, uma palavrinha bonitinha, porque está em inglês, tem data no meio, tem o driven que soa bem, mas ninguém está falando sério sobre isso, né? O data-driven marketing, né? Que é o marketing orientado a dados, né? E me parece isso que você falou, né? O profissional de marketing é o cara realmente que vai se basear em dados, né? Isso é um pouco, na minha visão, a essência do Martech, né? Que é o marketing baseado em tecnologia. Nada disso expulsa da salinha do marketing ali o cara criativo, o marketing né, bem comunicado, bem feito, né? Mas simplesmente faz com que, como você explicou, né, com que o que vem em primeiro lugar é a tomada de decisão. Aí a minha pergunta é para você, né, que lidera o marketing numa empresa do tamanho do Amex. Como alguém de marketing, Márcio, se torna o profissional de marketing em vez do marqueteiro? Que habilidades, que hard skills ou soft skills alguém precisa desenvolver ou ter ou levar consigo para ser essa pessoa? O que, que você recomendaria?
Acho que uma dica que fica aqui para os ouvintes que trabalham, querem trabalhar, né, com marketing, querem se desenvolver, chegar na posição executiva, começar a focar mais no Excel e menos no PowerPoint. Tá? O que eu estou querendo dizer com isso é que o profissional de marketing ele precisa ser uma mistura de nerd com madman. Ou seja, ele tem que aprofundar o conhecimento dele do negócio, nos números, entender do mercado, os dados, o comportamento do consumidor, as tendências, os movimentos da concorrência, mas sem perder o lado criativo e inovador, para poder aportar valor e ter voz nas discussões estratégicas da empresa. E dado é fundamental. Os nossos vieses inconscientes, às vezes, nos levam a tomar decisões que, se a gente não tiver o dado para suportar, muitas vezes elas são erradas. Eu vou dar uma referência aqui de literatura que é bem bacana. Tem um livro chamado Factfulness, do Hans Rosling. Esse livro ele fala sobre esses vieses inconscientes das nossas tomadas de decisão sem ter os dados, baseado no que a gente ouve e vê na mídia, enfim. Ele dá um exemplo muito bacana no livro, que ele fala assim que a probabilidade da gente responder alguma questão sem estar olhando o dado, a chance de a gente errar é muito maior do que os macacos responderem. Porque a gente vai ter um viés nessa resposta e, invariavelmente, a gente erra. E os macaquinhos eles vão aleatoriamente e acabam acertando percentualmente mais do que a gente. Então, é muito importante que o profissional de marketing entenda os dados, saiba analisar, saiba correlacionar, saiba fazer referências e trazer com isso insights importantes para o negócio. Na minha visão, os dias de guru acabaram, né? A gente ainda tem um ou outro dinossauro aí no Jurassic Park do mercado, mas a verdade é uma só. Ou você entende do negócio, ou você está fora do jogo, né? E a gente nunca teve tanta ferramenta à nossa disposição para a gente aprender e adicionar valor às empresas, né? O acesso a dados, tanto dados públicos quanto privados, nunca foi tão fácil, né? Com o digital, a gente consegue hoje ter enorme precisão sobre o comportamento dos clientes, o target, o que eles consomem, onde consomem, quando consomem, e desenhar estratégias para as marcas e para os produtos utilizando essas informações para você ser mais presente, mais relevante, estando onde o seu cliente está. Aí a relevância passa a ser o nome do jogo para os profissionais de marketing. Como se tornar mais relevante, como tornar a sua empresa, seus produtos mais relevantes, gerando os novos negócios e fazendo com que a sua atuação se torne mais estratégica e conectada com os objetivos da empresa e não somente aos seus próprios objetivos daquele seu silo de atuação dentro do marketing. Então, a relevância dos seus argumentos, dados, visões, enfim, a sua abordagem, né, usando o mercado, vai se tornar cada vez mais relevante na sua atuação dentro das empresas. Não é mais só ter uma peça criativa bacana. Você precisa fazer parte da discussão estratégica, provocar, e isso você vai conseguir trazendo fatos, trazendo dados e trabalhando esses dados.
Eu vou deixar o link para o livro aqui na descrição do podcast. Marcio, o marketing tem estratégia e tem operação, né? A operação cada vez mais faz uso de dados, né? Como você mencionou, né? Eu li um artigo na Forbes americana que faz uma relação sobre esses dois temas, né? Estratégia e dados. A autora se chama Denise Lyon, anotei aqui. Também vou deixar o link aqui. Vale a pena ler o texto completo, mas eu só pincei aqui as ideias centrais, né? Ela diz o seguinte, ó. O marketing deixou de ser percebido como importante nas grandes empresas, porque as empresas foram apostando na automatização das coisas, né? Ela inclusive usa pesquisa da revista, da Harvard Business Review, e também da American Marketing Association, né? Que são duas entidades bem relevantes. Mas o importante é que a conclusão, né? Que a autora desse texto na Forbes faz. Ela diz que o marketing precisa ser atividade que gera valor para os clientes, ou seja, estratégia, né? Então, em resumo, o marketing não pode vir depois da inovação e dos dados. Ele precisa vir antes, né? Que é a conclusão, né, que a gente gosta de transmitir para os outros, né? Então, a sensação que me dá lendo o artigo, e baseado, acho que um pouco na experiência de vida e de mercado, é que os gestores de marketing, às vezes, se desconectam da estratégia e ficam 100% na operação. É o que você chamou de marqueteiro, né? E aí a minha pergunta é: estratégia, para ser executada, ela é um movimento top-down? É algo que precisa ser fomentado pelas lideranças para virar cultura? Ou você vê a estratégia de algum outro jeito, né? Um casamento, operação, estratégia, com dados no meio ali da operação. Dá para permear um time de marketing de forma eficiente que não seja top-down?
Eu acho que sim, né? Porque acho que o bom gestor ele está sempre conectado com o que vem, com o top-down e o bottom-up, né? E para gerar insights para tomar a decisão e eventualmente algum ajuste de rota ou não. Essa comunicação ela precisa existir, né? Foi-se o tempo do comando-controle, onde manda quem pode e obedece quem tem juízo. Até porque é muita presunção você achar que um board de diretores vai ter a solução e vai acertar todas. Não vai, vai errar a maioria. Né? Então, a comunicação bottom-up, top-down, ela é fundamental para trazer insumos, trazer visões diferentes para a definição da estratégia. Né? A empresa normalmente tem um objetivo e esse objetivo precisa ser em comum para todos. Agora, a forma como vai chegar nesse objetivo, a estratégia que vai ser utilizada, ela pode sim respirar, deve respirar, na verdade, diferentes visões. E aí, uma vez definida a estratégia, parte-se para a execução, né? Se você só faz parte da execução, como a gente estava falando, se você se apaixona somente pela parte da execução, eu concordo plenamente com o artigo. Se você se preocupa muito, poxa, esse layout, essa cor. Isso uma máquina vai fazer para você. Hoje as máquinas, a inteligência artificial, aliado com toda a tecnologia que se desenvolve a cada dia de machine learning, ela vai automatizar diversos processos criativos dentro do marketing. Isso já acontece em diversas indústrias. Você tem computadores que analisam petições jurídicas e já dão um veredito. É um computador, não é mais um juiz que está lendo aqui. O juiz só revisa. Isso no marketing já acontece hoje. Nas campanhas, a gente tem robôs que criam milhares de versões de approaches ao mesmo tempo, testam com diversos públicos, identificam quais que melhor funcionam, otimizam e amplificam automaticamente. Se você dependesse de uma pessoa para fazer isso, ia demorar um mês. O computador, a inteligência artificial faz isso em poucas horas. Então, isso já é realidade no marketing e vai se tornar cada vez mais. O valor do profissional vai estar em como ele usa essa inteligência, né, aliado à estratégia, para chegar nos objetivos da corporação, da empresa. Workflows automatizados, isso também já é uma realidade. Então, você consegue traçar hoje uma estratégia omnichannel. Considerando WhatsApp, SMS, e-mail, social media, enfim, você cria uma estratégia e o robô roda para você, né? Mas você precisa estar no comando dessa inteligência toda para que ela faça sentido e que para você consiga agregar. Eu acho que a mudança, até quando eu falei uma questão, uma mistura de nerd com Mad Men, é isso. Você precisa alimentar e saber gerenciar toda essa máquina, esses dados, né? E com o seu insight, ir desafiando o modelo e afinando o instrumento.
Queria explorar um pouco mais essa coisa do nerd com Mad Men, né? Porque, claro, criatividade é importante, como a gente já falado, mas esse nerd com Mad Men, ele precisa entender quais são esses itens do mercado, o cardápio no mercado, né, que está aí, de ferramentas disponíveis. Né? Até onde vai isso? Na verdade, vê se eu estou certo aqui, Márcio. Ele precisa entender de transformação digital, tá certo? Eu acho que a gente está falando aqui, nesse momento, de saber quais são as possibilidades de transformação digital que existem por aí. Porque quando você fala que um robô faz tal e tal coisa, né? Você precisa ter uma noção e uma boa noção de como funciona a inteligência artificial para saber o que é possível fazer, o que não é possível fazer. Um robô vai até que ponto e um robô delega uma certa tarefa para o ser humano a partir de qual ponto, né? Então, a gente está falando aqui, até que ponto, eu queria te perguntar isso, até que ponto os profissionais de marketing, pelo que você tem visto, estão aptos ou têm se preparado a trabalhar com esses elementos de transformação digital, como machine learning, como big data, como manufatura aditiva, em alguns casos, né, como inteligência artificial. Em que nível de esforço o cara de marketing, não vale pegar o de TI, o cara de marketing tá familiarizado com isso, pelo que você tem visto?
Muito pouco. É uma tendência, assim, isso acontecer dentro do marketing, mas hoje é muito pouco. Tem poucas pessoas que conhecem do assunto e que normalmente estão mais para o nerd do que para o madman. Então, o equilíbrio ele não existe, mas ele precisa existir. As coisas precisam caminhar para este lado. A inteligência artificial, eu acho que a gente está, como humanidade, engatinhando, dando os primeiros passos. Mas diversas áreas dentro das empresas já utilizam dados que até então não se imaginava para tomar a decisão. Exemplo simples. Já tem bancos utilizando a inteligência artificial e, obviamente, machine learning para tomar a decisão, usando, eu vou dar um exemplo aqui do crédito imobiliário, né? Na hora de se liberar um crédito, ou para uma empresa também, ou para uma construção, ele já se conecta com o Google Maps, já analisa o endereço que está aqui todo cadastrado e consegue identificar se ali existe uma empresa, se não existe uma empresa, se existe um prédio ou não, se aquilo pode ser uma, se não existe, pode ser uma fraude, já bloqueia, resolve uma decisão. Então, os dados que estão disponíveis, eles estão sendo utilizados das maneiras que a gente nem imaginava que poderiam ser utilizados. Imagens sendo utilizadas para tomar de decisão. A gente usa dados, na tomada de decisão, por exemplo, de uma iniciação de crédito, você pede um cartão de crédito. Não é só o dado que você coloca mais na proposta que está sendo analisado. O computador analisa: ah, qual device você está utilizando para preencher aqueles dados? Ah, é um iPhone? Qual o tamanho da tela? Né? E qual o seu perfil de navegação? E tudo isso ajuda a ter um modelo preditivo automático, usando inteligência artificial e proxies, para saber se os dados que você está colocando estão condizentes com o perfil que você tá aplicando para aquele cartão, para aquele produto. Então, tem um caminho sem volta. O profissional de marketing precisa entender as possibilidades e elas mudam a cada dia. Cada dia que passa, tem uma coisa nova. Então, a gente precisa estar sempre conectado, sempre estudando. Nós seremos eternos reféns da escola, temos que sempre nos atualizar, né? Nós não podemos parar. É como uma escada rolante: você para, você vai para trás. Então, a tendência é digital, o mundo está digitalizado, você precisa entender das ferramentas, você precisa entender das possibilidades e sempre estar aberto ao test and learn. Eu acho que esse é o modelo das empresas que estão conseguindo avançar, é um modelo que se permite errar, mas errar rápido, né? Mas sempre trazendo uma inovação, sempre buscando formas diferentes de se fazer negócio.
Para fechar, que eu queria te perguntar onde é que se aprende transformação digital? Porque as universidades não me parecem estar tomando nenhuma iniciativa séria para isso, né? Pelo menos na graduação. Pós-graduação pode ser que sim, e mais para frente, mestrado, doutorado também, mas graduação não, né? Porque os profissionais são formados com os cursos ali de marketing básicos e tal. A transformação digital não é uma formação parruda que vem ali, que o cara já sai dali entendendo a fundo disso nas áreas de marketing, tá? Não estou falando aqui TI, né? Então, o cara que sai ali do mercado para vir para essa preparação, ele vai aprender quando aprende onde, Márcio? Pegando a sua própria experiência, você aprendeu isso onde? Né? No dia a dia? É procurando curso em lugar tipo Coursera? É YouTube? É lendo? Enfim, onde que se aprende sobre transformação digital e os seus diversos componentes ali, que a gente já citou, Big Data, enfim, inteligência artificial, etc.?
Sabe, conhece aquele ditado, diga-me com quem andas, te direi quem és? É exatamente isso. Você tem que estar cercado de parceiros de negócio, de colegas de profissão, participando de fóruns de discussão para trocar, porque está todo mundo aprendendo. E essas trocas são riquíssimas, porque você troca na prática experiências, coisas que funcionaram. Tem muita coisa que não funciona, né? A gente acaba vendo e fica encantado com as coisas que funcionam, mas o que está por baixo desse oceano é muito grande. Então, é um mercado que ele está sempre se movimentando e em ebulição. Então, é muito importante você ter as pessoas certas junto com você. Eu acho que a gente também, lendo, você vai ver o que está acontecendo no, nos outros mercados, mas não necessariamente, eventualmente, que se. É uma realidade para você, mas o Brasil está bastante avançado nisso também. Acho que o mundo inteiro está mais ou menos no mesmo pacing, assim, de inovação, de aplicação de tecnologias. Então, não tem grandes diferenças entre o que é feito aqui no Brasil, o que é feito nos Estados Unidos, na Europa. É muito mais você estar conectado com o que está acontecendo, né? E sempre trocando com a sua rede, participando de fóruns e tendo os parceiros, os fornecedores que também te ajudam a evoluir nesse sentido. Não tem outro jeito.
É isso, é isso. Eu entendo que você tem que estar conversando com as pessoas certas e tem que ter o esforço, né, Márcio? Tem que ter aquela curiosidade. Eu fico angustiado de ver um pouco da falta de curiosidade, né? Não sei se isso te angustia também, porque gera, por falar em angústia, né? Gera aquela sensação de angústia do conhecimento, né? Quanto mais você lê e aprende, mais ignorante você se sente, né? Porque você, a hora que vai aprender um pouquinho, né? Eu estou estudando ciência de dados, né? E a hora que você toma contato com aquilo, você fala, cara, como eu não sei desse assunto, né? E aí você fala assim, pô, será que até o fim da vida eu vou aprender o suficiente, né? Mas não importa, você vai aprendendo um pouco mais ali. E vai enriquecendo o seu repertório, né? E assim vai, né? O problema é você ficar parado onde você está. Acho que é um pouco disso, né?
Acho que o primeiro passo, o passo mais importante é isso que você falou, é reconhecer que a gente não sabe, né? Se você já reconhece que você não sabe, já está no caminho certo, porque você começa a morrer no dia que você acha que você sabe tudo. E aí é quando você olhar para trás, você vai estar muito defasado e aí você perdeu tempo. Então acho que essa inquietude, tá sempre buscando. Sempre estudando, trocando, aprendendo. Como eu falei, é o refém da escola, não necessariamente a escola com o professor, né? A gente está sempre estudando, sempre aprendendo. Eu acho que a gente, como profissional, tem que estar disposto a isso. Se você não está disposto a isso, você está fora do mercado.
Márcio, quero te agradecer muito por esse bate-papo. Seu tempo é corridíssimo, disputadíssimo. Não é para menos, né? Você conduzir o marketing de uma empresa do tamanho da American Express requer muita atenção, muita dedicação, de modo que parar para bater esse papo aqui comigo é uma contribuição, uma doação muito valiosa do seu tempo. Então, eu te agradeço muito por parar e bater esse papo aqui comigo. Obrigado, viu, Márcio?
Eu agradeço aqui pelo convite também. Espero ter podido contribuir um pouquinho com a minha experiência aqui, com a minha visão. E, enfim, estou aberto para os próximos convites, caso queira.
Sempre vou querer. Obrigado, Márcio.
Obrigado.
Vamos então aqui ao insight final, lembrando que o podcast de hoje é oferecido pelos cursos do Comunique-se, plataforma de educação com vários cursos online nas áreas de comunicação e de marketing digital. Para saber mais, é só acessar lá, ó, cursos.comunique-se.com.br. Meu insight de hoje, depois da conversa com o Márcio Michelano, podia ser outro, né? Você quer ser marqueteiro ou profissional de marketing, hein? A opção B é mais do que necessária. Para ser profissional de marketing, você precisa ter intimidade com os dados. Ok, a criatividade é bem-vinda, mas os dados imperam hoje. Precisa saber trabalhar mais com Excel do que com PowerPoint, como trouxe o Márcio Michelin. Esse foi um dos meus insights. Pensa você nos seus também. Até a próxima, hein?